O Retorno do Filho Pródigo, por Charles Haddon Spurgeon, parte 7. O último ponto de todos do nosso sermão é este. Esse ato operou a maior mudança possível no filho pródigo. O filho pródigo foi um novo homem depois disso. Rameiras, beberrões, vocês agora perderam seu velho companheiro. Ele veio para o pai e a companhia dele e a de vocês não combinam. O retorno de um homem para seu Deus significa o abandono dos aposentos do vício e das mesas da dissipação. Sempre que vocês ouvirem que um cristão professante vive na imundícia, podem ter certeza de que ele não tem vivido perto de seu Deus. Poderia falar muito a respeito disso, mas Deus e a impureza nunca estão em acordo. Se vocês têm amizade com Deus, não terão participação nas obras infrutíferas das trevas. Há uma mudança nele em todos os sentidos. Agora ele veio a seu pai com seu orgulho quebrantado. Ele já não se gloria mais no que chama seu. Toda sua glória está no amor gratuito e perdoador de seu pai. Ele não se jacta pelo que tem, pois reconhece que não possui nada exceto aquilo que seu pai lhe dá. E ainda que está muito melhor do que enquanto vivia em seus dias de esfarrapado, é tão modesto como um bebê. É um cavalheiro plebeu que depende da generosidade de seu Deus e vive dia após dia por uma concessão real que provém da mesa do Rei dos Reis. O orgulho desapareceu e agora o contentamento preenche sua habitação. Ele teria se contentado em ser um dos serviçais da casa e agora, naturalmente, está muito mais satisfeito em ser um filho. Ele ama seu pai com um novo amor, nem sequer menciona seu nome sem dizer: ele me perdoou. Ele me perdoou imerecidamente de graça. Ele me perdoou tudo. E ele disse: acha a melhor roupa e a vista. Ponha um anel em seu dedo e um calçado nos seus pés. Desde o dia de sua restauração, o filho pródigo está ligado à casa de seu pai e considera isso como uma das maiores bênçãos que esteja escrito no pacto de graça. Porém, o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim, como se lê em Jeremias 32:40. Neste dia, creio que Deus, em sua misericórdia, tem o propósito de chamar muitos pecadores para que venham a Ele. Eu sempre me surpreendo ao descobrir como o Senhor guia a minha palavra de acordo com as pessoas que estão diante de mim. Domingo passado veio aqui um jovem filho de um cavalheiro, um estrangeiro procedente de uma terra distante, sob consideráveis influências relativas à verdade da religião cristã. Seu pai é um seguidor de uma das religiões antigas do Oriente, e esse jovem cavaleiro naturalmente considerava que seria uma grande dificuldade para ele caso se entristecesse o seu pai por se tornar cristão. Julguem então com que força penetrou em seu coração a mensagem de domingo passado, quando o texto pregado foi: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? De 1 Samuel 20:10. Ele veio a mim para dizer que dava graças a Deus por aquele sermão e que esperava suportar a tribulação se alguma perseguição se levantasse contra ele. Parece que estou falando com alguns de vocês com a mesma simplicidade. Eu sei que o estou fazendo. Vocês devem estar se perguntando: eu posso ir agora a Deus tal como sou e me entregar através de Jesus Cristo e Ele me perdoará? Amado irmão ou amada irmã, no lugar onde está, tente. É o melhor que pode fazer, tentar. E se os anjos não tocam voando os sinos no céu, então Deus alterou seu comportamento do que foi a semana passada, pois sei que Ele recebeu a pobres pecadores então, e Ele os receberá agora. A pior coisa que eu temo é que você diga: eu pensarei sobre isso. Não pense, faça. No que concerne a isso, não se requer que se pense mais, mas que se faça. Corra apressadamente ao encontro de Deus. Acaso não é de conformidade com a natureza que a criatura esteja em paz com o Criador? Isso não vai de acordo com a sua consciência? Acaso não há algo em você que clama: vá correndo até Deus em Cristo Jesus? No caso desse pobre filho pródigo, a fome lhe dizia: vá para casa. O pão era escasso, o alimento precário, e cada ponto de necessidade lhe dizia: vá para casa, vá para casa. Quando ele foi a um velho amigo e lhe pediu por ajuda, seu olhar sombrio parecia dizer: por que você não vai para casa? Há um tempo para os pecadores, quando seus velhos companheiros parecem dizer: não queremos estar ao seu lado, estás demasiadamente abatido e melancólico, por que você não vai para casa? Lhe enviaram a alimentar porcos, e parecia que os próprios porcos grunhiam: vá para casa. Quando recolhia as alfarrobas e queria comê-las, essas alfarrobas crepitavam: volte para casa. Olhava seus trapos e esses abriam suas bocas dizendo: vá para casa. Sua barriga faminta e sua fraqueza clamavam: vá para casa. Logo ele pensou no rosto de seu pai e quão amavelmente havia olhado para ele e parecia lhe dizer: venha para casa. Ele se lembrava da abundância de pão e cada bocado parecia dizer: venha para casa. Ele imaginou os servos sentados para jantar e festejando plenamente, e cada um parecia olhá-lo de longe no deserto dizendo: venha para casa. Seu pai nos alimenta bem, venha para casa. Cada coisa lhe dizia: venha para casa. Só o diabo sussurrava: nunca volte. Tem que lutar até o fim. Melhor é morrer de fome que se render. Isso é um jogo de azar. Mas dessa vez ele fugiu do diabo, pois caindo em si disse: não, me levantarei e irei a meu pai. Oh, que vocês fossem igualmente sábios. Pecador, de que lhe adianta ser condenado por causa de um pouco de orgulho? Renda-se, homem. Derrube o seu orgulho. Você não achará que seja tão difícil se submeter? Se você lembrar desse querido Pai que nos amou e se entregou a nós na pessoa de seu próprio Filho amado, Jesus Cristo, você descobrirá que é doce se entregar a um amigo tal como ele. Quando você recostar sua cabeça no seu peito e sentir seus mornos beijos em seu rosto, você rapidamente sentirá que é doce chorar pelo pecado, que é doce confessar sua má conduta, e que é mais doce ainda ouvi-lo dizer: eu desfiz como uma nuvem as tuas rebeliões e como névoa os teus pecados. Se seus pecados forem como escarlate, eles serão brancos como a neve. Se eles forem vermelhos como carmesim, eles serão como a alva lã. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda que este seja o caso com centenas de vocês neste dia. Ele receberá toda a glória por isso, mas meu coração se alegrará bastante, pois não sinto nada do espírito do irmão mais velho dentro de mim, senão o maior regozijo concebível, diante do pensamento de celebrar com vocês, quando chegar a reconhecer a meu Deus e Senhor, quando nos sentarmos juntos na Santa Ceia, nos regozijando em seu amor. Que Deus lhes abençoe, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.